Audiobook grátis apresenta Alegria que foi aquela morte para minha alma de menina ultrajada. Ele estava no mesmo lugar em que me dera os seus primeiros beijos e os seus infames abraços ali. Ali. Oh, o danado. Mais do que nunca lhe quero mal agora. Não fale, Eduardo. Minha avó morreria, sofre do coração e minha mãe ficou paralítica com o desgosto da viuvez. Desgosto por aquele cão. E ela ainda me manda rezar por sua alma, a mim, que a quero no inferno. Às vezes tenho ímpetos de lhe dizer, limpa essas lágrimas se teu marido desonrou tua filha, foi seu amante durante 4 meses. Caio-me piedosamente e açodem todos, que não chorei a morte daquele segundo pai e bom amigo. É isto a minha vida. Cedi sem amor, pela violência mais cedi. Dou-lhe a liberdade de restituir a sua palavra à minha família. Ruth falara baixo, precipitando as palavras, toda curvada para Eduardo, que lhe sentia o aroma dos cabelos e o calor da febre. Em um último esforço, a moça fez-lhe sinal que saísse e ele obedeceu, curvando-se diante dela, sem lhe tocar na mão. Sabe, só ela e eu. Está morto, mas vejo diante de mim, sinto no meu peito, sobre os meus ombros, debaixo de meus pés, nele tropeço, com ele me abraço em uma luta que não venço nunca. Ninguém sabe. Mas por ser ignorada será menor a culpa. Dizem todos que Ruth é puríssima. Assim o creem. Deverei contentar-me com essa credulidade? Bastará mais tarde, para minha aventura, saber que toda a gente me imagina feliz? Zero, meu amigo Daniel é felicíssimo, exatamente por ignorar o que os outros sabem. Se a mulher dele tivesse tido a coragem de Ruth, a mal aí a ele da mesma maneira? Se a minha noiva não me tivesse dito nada, não seria o morto quem se levantasse da sepultura e me viesse relatar barbaramente as suas horas de volúpia, que me fazem tremer de horror. E eu, ignorante, seria venturoso, amaria a minha esposa, à sombra do maior respeito e com a mais doce proteção. E assim, poderei sempre conter o meu ciúme e não aludir jamais ao outro. Ele morreu há 8 anos. Ela tinha só 15. Ninguém sabe. Só ela e eu. E ela ama-me, ama-me, ama-me. Se me não amasse e fosse em todo caso minha noiva, dir-me-ia do mesmo modo tudo? Não. Parece-me que não. Não sei. Se me não amasse, nada me diria. Daí, quem sabe? Amo-o muito para o enganar. Parece-me que lhe ouvi isto. Se eu pudesse esquecê-la. Não devo adorá-lo assim, e uma mulher desonrada. A pudica Açucena de envergonhar sensitivas é uma mulher desonrada. E eu amo-a. Que hei de fazer, agora? Abandoná-la. Não seria digno nem generoso. Aquela confissão custou-lhe uma agonia. Se ela não fosse honesta, não afrontaria assim a minha cólera, nem se confessaria àquele que amasse só para não sentir a humilhação de o enganar. E o que é por aí a vida conjugais senão a mentira e, mais ainda, a mentira? Zero, outro está morto. Ninguém sabe, só ela e eu. Ela e eu. E que nos importam os outros, tendo toda a mágoa em nós dois só? Antes todos os outros soubessem. Não. Que será preferível, ser desgraçado guardando uma aparência digna, ou... Não. Em certos casos ainda há alguma felicidade em ser desgraçado. Ela ama-me. Eu amo-a. Ele morreu há 8 anos. Já nem lhe faliam sequer no nome. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Só ela e eu. Eduardo Jordão passava agora os dias em uma agitação medonha. Atraía e repelia a imagem de Ruth, até que um dia, vencido, escreveu-lhe longamente, amorosamente, disfarçando, sob um manto estrelado de palavras de amor, a irremediável amargura da sua vida. Que esquecesse o passado. Ele amava-a. O tenipo apagaria essa ideia, e eles seriam felizes, completamente felizes. Baronesa ocupava toda a gente, sempre abundante em palavras e detalhes. Só Ruth, ainda mais arredia e séria, se encerrava no seu quarto. Sem intervir em coisa alguma. Relia devagar a carta do noivo, em que o perdão que ela não solicitara vinha envolvido. Em promessas de esquecimento. Esquecimento. Como se fosse coisa que se pudesse prometer. A moça, de bruços na cama, com o queixo fincado nas mãos, os olhos parados e brilhantes. Bem compreendia isso. entraria no lar como uma ovelha batida. O perdão que o noivo lhe mandava revoltava-a. Pedirá-lhe ela que lhe narrasse a sua vida dele, as suas faltas, os seus amores extintos. Não teria ele compreendido a enormidade do seu sacrifício? Seria cego? Seria surdo? Dono de um coração impenetrável e de uma consciência muda? As suas mãos estariam só tão afeitas a carícias que não procurassem estrangulá-la no terrível instante em que ela lhe dissera: eu não sou pura. Ou então por que não a ouvira de joelhos, compenetrado daquele amor, tão grande que assim se desvendava todo? Ele prometia esquecer. Mas no futuro, quando se enlaçassem, não evocariam ambos a lembrança do outro? Talvez que, então, Eduardo a repelisse, a deixasse isolada no seu leito de núpcias, e fugindo para a noite livre, fosse chorar lá fora o sonho da sua mocidade. Sim, a sua noite de núpcias seria uma noite de inferno. Se ele fosse generoso, ela adivinharia, através da doçura do seu beijo, os rezaibos da lembrança do primeiro amante, e quanto maior fosse a paixão, maior seria a raiva e o ciúme. Esquecimento. Sim. Talvez, lá para a velhice, quando ambos, frios e calmos, fossem apenas amigos. Ruth pensou em matar-se. Viver na obsessão de uma ideia humilhante era demais para sua altivez. Desejou então uma morte suave, que a levasse ao túmulo com a mesma aparência de coça incândida, de envergonhar a própria sensitiva. Queria um veneno que a fizesse adormecer, sonhando e quanto dera para que nesse sonho fosse um beijo de Eduardo que lhe pousasse nos lábios. De luto a casa, ramos e coroas virginais entravam a todo instante. Quem saberia explicar a morte de Ruth? Foram achá-la estendida na cama, já toda fria. Agora estava entre as duas janelas, na grande sala sombria, espalhando sobre o fumo da essa as suas rendas brancas e o seu fino véu de noiva. Parecia sonhar com o desejado esposo, que ali estava a seu lado, pálido e mudo. Entravam já para o enterro e foi só então que uma voz disse alto, saindo da penumbra daquela sala antiga: vai ficar com o padrasto, no mesmo jazigo. Eduardo fixou a morta com doloroso espanto. Estava linda. Na pele alvíssima nenhuma sombra. Os cabelos negros, mal atados na nuca, desprendiam-se em uma madeixa abundante, de largas ondas. Que seria ainda para o outro aquel corpo angélico, tão castamente emoldurado nas roupas do noivado? Seria ainda para o outro aquela mocidade, aquela criatura divina, que deveria ser sua? E a mesma voz repetiu: uai ficar com o padrasto. Com o padrasto, noites e dias fechados. Unidos. Sós. Fora para isso que ela se matara, para ir ter com o outro. Aquele outro de quem via o esqueleto torcendo-se na cova, de braços estendidos para a reconquista da sua amante. Alucinado, ciumento, Eduardo arrancou então um delírio o véu e as flores de Ruth, e inclinando um tocheiro pegou fogo ao pano da essa. E a todos que acudiram nesse instante pareceu que viam sorrir a morte em um êxtase, como se fosse aquilo que ela desejasse. Aviuvado, o comandante Henriques dizia a toda a gente que, das suas duas netinhas, dava preferência à primeira, demonstrando pela segunda uma simpatia medíocre. Comentava cada um a seu modo aquela excentricidade de velha romântica. O verdadeiro motivo, porém, consistia em ser a neta mais velha extraordinariamente parecida com a família Henriques, enquanto que a mais moça pertencia a toda a família do pai, um provinciano feio. Ângela, que era a primeira, recebia continuamente presentes da avó à outra, a Ignês, olhava com melancholia para aquelas doces manifestações de amor, perguntando mentalmente em que desmereceria ela da ternura da mãe de sua mãe. Acostumaram-se todos com aquela injustiça, menos a pobre Ignezinha, que chorava muitas vezes às ocultas, chamando-se desgraçada, Com o tempo veio a necessidade de Ângela entrar para um colégio, a avó lamentou-se, tornando-se ainda mais indiferente para a pobre Inês e atirando-lhe para cima todas as culpas. Era ela quem quebrava a louça que se sumia do armário, era ela que fazia enxaquecas à mãe com a bulha dos seus sapatos insuportáveis, era ela quem arrancava as plantas do jardim e quem roubava os doces do guarda-prata, era ela quem batia nos animais, quem riscava os móveis, quem enchia de trapos e de papéis o chão, quem impacientava as criadas ou pedia dinheiro às visitas. Ela era o demônio. E, na sua opinião, seria muito mais sensato mandá-la de preferência para o colégio, como pensionista, e deixar em casa a Ângela, a quem se oferecia para pagar os mestres. O alvitre não foi bem recebido. E Ângela teve de partir para Itu, lugar escolhido para sua educação. Na véspera, à noite, recaindo a conversa sobre assuntos de pressentimentos e de superstições, Ângela teve a fantasia de dizer à avó: "Olhe, vovó, todas as manhãs há de ver no seu oratório uma rosa branca. Será o meu pensamento que há de vir visitá-la. No dia em que a rosa estiver meio murcha, será um sinal de que eu estou doente e, se ela não aparecer, será porque eu morri."